A partir de agora, programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, de responsabilidade da Diocese de Parintins.
A vida é um dom maravilhoso, somente Deus para nos fazer assim, tão plenos. Ele nada poupa ao criar o ser humano, usou a sua própria imagem. Olá, boa tarde, Parintins, Cidade Santa, paz, bem e alegria. Boa tarde a você, caro amigo ouvinte, nas comunidades rurais e municípios circunvizinhos. Boa tarde, Lian Cavalcante, nos auxiliando aqui na mesa de áudio dos estúdios da Rádio Alvorada de Parintins. Sou o padre Euler Tavares e é um enorme prazer ter a sua companhia. Muito obrigado pela audiência e credibilidade que os amigos ouvintes nos dão. Começamos agora o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, transmitido pela Rádio Alvorada de Parintins, a mais querida e mais ouvida em toda a região Médio e Baixo Amazonas. E hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2019, dia em que, como igreja, fazemos memória a Santo Estevão da Hungria. É uma alegria imensa estar aqui com você nessa sintonia. Convido a você, caro amigo ouvinte, a permanecer conosco. Mando um nosso abraço aos internautas que nos acompanham pelo site alvoradaparintins.com.br e a você que está no seu carro, você que está no seu trabalho, na sua embarcação, você que está almoçando com a sua família, sejam muito bem-vindos. Rezemos agora a oração pelo Sínodo para a Amazônia 2019. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iluminai com a vossa graça a igreja que está na Amazônia. Ajudai-nos a preparar com alegria, fé e esperança o Sínodo Pan-Amazônico. Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Abri nossos olhos, nossa mente e coração para acolhermos o que o vosso Espírito diz à igreja na Amazônia. Suscitai discípulas e discípulos missionários para que pela palavra e o testemunho de vida anunciem o Evangelho aos povos da Amazônia e assumam a defesa da terra, das florestas e dos rios da região, contra a destruição, poluição e morte. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, intercedei por nós, para que nunca nos faltem coragem e paixão lado a lado com o vosso Filho Jesus. Amém. São 12 horas e 38 minutos, este é o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia, e vamos ouvir a primeira canção do programa, a canção Comunhão da Terra, com o grupo Raízes Caboclas. Quero oferecê-la de modo especial aos amigos Odin Barbosa e o Valsemi Costa, o Sami, estão completando mais um ano de vida. Parabéns a vocês, caros amigos. Então, para todos, em especial para o Odin e o Valsemir, a canção Comunhão da Terra.
Sonho que o sol da nova era, coroando a grande espera, seja a luz de um novo. sermos iguais.
São 12 horas e 41 minutos. Este é o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazonas, da Amazônia, desculpa. E durante essa semana, você, caro amigo ouvinte, tem acompanhado as reflexões a partir da primeira parte do Instrumento Labores, o documento preparatório do Sínodo para a Amazônia, no qual estamos refletindo sobre o tema A Voz da Amazônia. O mesmo está dividido em 4 capítulos. Primeiro capítulo foi tratado segunda-feira sobre a vida, né? O território. Segundo capítulo, territórios. Terceiro capítulo, tempo, Kairós. E hoje vamos refletir o 4º capítulo, denominado Diálogos. Você que tem o documento, você pode acompanhar em casa os números 35 a 43 do documento em estudo.
No céu da Amazônia, a floresta é nosso lar. Cheguei.
Então, o 4º capítulo, Diálogos, está estruturado em 5 tópicos. Novos caminhos de diálogo. O 2º tópico, diálogo e missão. Depois, diálogo com os povos amazônicos. Diálogo e aprendizagem. Por fim, diálogo e resistência. Então, no item Novos Caminhos de Diálogo, o documento afirma que o Papa Francisco, referindo-se à Amazônia, considera que é imprescindível fazer esforços para um diálogo intercultural no qual os povos indígenas sejam os principais interlocutores, especialmente quando se avança com grandes projetos que afetam os seus esforços. O reconhecimento e o diálogo, portanto, caro amigo ouvinte, serão o melhor caminho para transformar as velhas relações marcadas pela exclusão e a discriminação. No 2º tópico, diálogo e missão, assegura que o contrário do diálogo é a falta de escuta e a imposição que impedem de nos encontrarmos, de comunicarmos e, portanto, de convivermos. Lembremos, caro amigo ouvinte, que Jesus foi um homem de diálogo e de encontro. Assim o vemos, por exemplo, com a samaritana junto ao poço onde ela procurava saciar sua sede. Logo que terminou o seu diálogo com Jesus, a samaritana regressou ao seu povo, tornou-se missionária. E muitos samaritanos acreditaram em Jesus, como destaca São João, devido às palavras da mulher. Essa mulher foi capaz de dialogar e amar mais além da particularidade de sua herança religiosa samaritana. Assim, a evangelização ela se realiza na vida comum da samaritana, na Amazônia e no mundo inteiro. O diálogo ela é uma comunicação jubilosa entre aqueles que se amam, assim afirma o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 142. Façamos sempre uso dele, pois o diálogo é o método que deve aplicar sempre para favorecer o bem viver de todos. As principais questões da humanidade que sobressaem na Amazônia não encontrarão soluções através da violência nem da imposição, mas sim mediante o diálogo e a comunicação. E é o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia. Hoje estamos refletindo o 4º capítulo da primeira parte do documento, né, que nos coloca em preparação para o Sínodo. E hoje estamos refletindo sobre o tema diálogo. Na terceira parte, no terceiro capítulo dessa parte que trata do diálogo, o documento afirma que os principais interlocutores e protagonistas do diálogo são os povos da Amazônia, de maneira especial os pobres e quantos são culturalmente diferentes. Esse item tem como título Diálogo com os Povos Amazônicos. E esses povos nos confrontam com a memória do passado e com as feridas causadas durante longos períodos. Esses povos nos confrontam com a memória do passado e com as feridas causadas durante longos períodos de colonização, Por isso, caro amigo ouvinte, o Papa Francisco ele pediu humildemente perdão por ocasião do segundo encontro mundial dos movimentos populares na Bolívia em 2015. Não só pediu perdão pelas ofensas da própria igreja, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista da América. O diálogo é e sempre será um processo de aprendizagem facilitado pela abertura à transcendência e impedido pelas ideologias. O quarto item sobre o diálogo trata do diálogo e aprendizagem. E nos diz que muitos povos amazônicos são constitutivamente dialógicos e comunicativos. Existe um amplo e necessário campo de diálogo entre as espiritualidades, crenças e religiões amazônicas que exige uma abordagem cordial das diferentes culturas. Abertura não sincera ao outro, afirma o documento, que assim como uma atitude corporativista que reserva a salvação exclusivamente ao próprio credo, são destruidoras deste mesmo credo. Por isso, meu irmão, minha irmã, o amor vivido em qualquer religião agrada a Deus. O número 14 da Laudato Si, ela nos assegura que um diálogo a favor da vida está ao serviço do futuro do planeta, da transformação de mentalidades estreitas, da conversão de corações endurecidos e da partilha de verdades com a humanidade inteira. Neste sentido, o descobrimento da nossa identidade ela está a partir do encontro com o outro, a partir das diferenças e coincidências que nos mostram a impenetrabilidade da realidade e do mistério da presença de Deus.
Festa no sagrado tapiri. Vem, meu irmão, vem comer o nosso pão, vem tomar vinho da vida nesta santa comunhão. Vem, meu irmão.
São 12 horas e 48 minutos, estamos refletindo nesse programa especial, Meu Cristo Jovem, em preparação para o Sínodo da Amazônia, o tema diálogos. E no quinto tópico do primeiro capítulo, que trata sobre diálogo e resistência, o documento vai nos dizer que, vai nos lembrar melhor que muitas vezes a disposição a dialogar encontra resistências. Os partidários dos interesses econômicos estão dispostos a impor-se com a força, transgredindo os direitos fundamentais das populações no território e as normas para a sustentabilidade e a preservação da Amazônia. Em tais casos, as possibilidades de diálogo e de encontro são muito reduzidas, até desaparecer em determinadas situações. Diante disso, podemos nos perguntar: então, como é que nós podemos reagir diante de todo esse quadro? O documento Instrumento Labores diz para nós que, por um lado, será necessário indignar-se, não de modo violento, mas sim de uma maneira firme e profética. Trata-se da indignação de Jesus contra os fariseus, uma santa indignação, como fala São Tomás de Aquino, provocada pelas injustiças ou associada a promessas não cumpridas, ou a traições de todos os tipos. O passo seguinte consiste em procurar acordos, como sugere o próprio Jesus. Trata-se de entabular um diálogo possível e nunca permanecer indiferente perante as injustiças da região ou do mundo. Em síntese, uma igreja profética na Amazônia é aquela que dialoga, que sabe procurar acordos, e que a partir de uma opção pelos pobres e de seu testemunho de vida, busca propostas concretas a favor de uma ecologia integral. Uma igreja com capacidade de discernimento e audácia face aos atropelos dos povos e à destruição dos seus territórios, que responda sem demora ao clamor da terra e dos pobres.
Desta santa comunhão, vejo o povo libertado das grades da solidão. Viva o pão da igualdade desta santa comunhão. Vem, meu irmão, vem comer o
isso aí, caro amigo ouvinte. A vida na Amazônia, né, ela está entrelaçada pela água, pelo território, pelas identidades e espiritualidades de seus povos. Ela convida ao diálogo e à aprendizagem da diversidade biológica e cultural. E a Igreja, ela participa e gera processos de aprendizagem que abrem caminhos de uma formação permanente sobre o sentido da vida integrada com seu território e enriquecida por sabedorias e experiências ancestrais. Este, caro amigo ouvinte, é o momento de ouvir a voz da Amazônia e de responder como Igreja profética e samaritana.
Santo és tu, Senhor. O Senhor é santo na Samalmeira, na correnteza que carrega o grande.
São 12 horas e 52 minutos. Um abraço super especial para a Márcia Brandão, que está parabenizando toda a direção da rádio pela iniciativa, dizendo que o programa aí tem sido ótimo, né? Graças a Deus. Também a professora Elisete, professor Juscelino, foram meus professores, estão aí na escuta do programa Meu Cristo Jovem, especial sobre para o Sínodo da Amazônia. Também a Rosana e o Egilson, também a Néria Tavares está na escuta do programa. Que Deus abençoe a eles e todos que estão, procuram não só ouvir o programa Meu Cristo Jovem, mas estão sempre atentos a toda a programação da Rádio Alvorada de Parintins, que é sempre preparado, né, com todo carinho para você. Afinal, a missão da Rádio Alvorada, né, é formar, educar, né, evangelizar, e que bom que todos nós estamos comprometidos nessa missão. São 12 horas e 53 minutos, já estamos chegando ao término do programa Meu Cristo Jovem, especial sobre o Sínodo para a Amazônia. E, como eu disse no começo, durante essa semana refletimos o primeiro capítulo, que trata sobre a vida, né? A vida das suas mais diversas maneiras, de modo especial na Amazônia, a vida que passa pela água, né, pelos rios. Os rios que são as estradas dos nossos irmãos ribeirinhos. E hoje finalizamos com o quarto capítulo da primeira parte, intitulado Diálogo. E, como disse, o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você pela audiência. Obrigado ao Lian, por estar nos auxiliando aqui na mesa de áudio. Obrigado por estar sempre, caro amigo ouvinte, na sintonia da Rádio Alvorada de Parintins. E eu quero convidá-los, fazer um convite super especial em nome da direção da Rádio Alvorada, em nome da Fundação Evangelho Nunciandi, um convite a você, caro amigo ouvinte, a se tornar um colaborador da Fundação Evangelho Nunciandi, a fim de mantermos no ar esta obra de evangelização que é o Sistema Alvorada de Comunicação. Obrigado àqueles que já são nossos colaboradores, e você que ainda não faz essa experiência, seja bem-vindo, venha fazer conosco e essa experiência bela de nos ajudar a manter no ar o Sistema Alvorada de Comunicação. Um grande abraço, né, para todos. Quero também aqui dizer para você que deseja aprofundar a temática sobre o Sínodo, é só procurar adquirir o documento, né, oficial, que trata dos temas que temos abordados aqui. Você pode encontrar na Livraria Nossa Senhora do Carmo, também aqui no Centro Pastoral Mãe de Deus. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Segunda-feira estaremos aqui de volta, né? E peçamos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a Mãe dos Povos da Amazônia, desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor e na misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com a canção, o hino, né, com o hino melhor do Sínodo para a Amazônia. Grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.
Na vazante do rio, todo se põe ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio, que é viver. A colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar,
onde vou abordar o meu barco.